Muito bom dia, então, ou renovação de votos de bom dia, portanto, depois da comissão. Vamos, então, a dois pontos autónomos para esta audição extraordinária da Sra. Ministra. Um apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, que diz que, na sequência dos distúrbios ocorridos no estabelecimento prisional de Lisboa, esclarecimentos sobre as questões suscitadas pelo descontentamento dos agentes do sistema prisional. E depois um requerimento também apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP para esclarecimentos sobre o que motivou os protestos ocorridos nos estabelecimentos prisionais de Lisboa e de Custóias e sobre a atuação dos serviços prisionais para pôr fim a estes protestos. Portanto, sabem as regras dos pontos autónomos, foram aprovadas há pouco tempo nesta coordenação e, portanto, eu passo já a palavra ao requerimento que entrou em primeiro lugar, que é do Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Andrea Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. Srs. Deputados, cumprimentar também a Sra. Ministra da Justiça, agradecer o facto de ter vindo mais uma vez a esta comissão e desejar-lhe também um bom ano 2019. Mas, Sra. Ministra, o ano para a Justiça não começou nada bem. Aliás, ele começou basicamente como terminou. E no que diz respeito ao requerimento que o PSD apresentou, estamos perante situações verdadeiramente graves no que dizem respeito ao sistema prisional. A verdade, Sra. Ministra, é que existe um descontentamento generalizado dos agentes do sistema prisional. As greves não terminaram, aliás, é precisamente o que motiva a vinda da Sra. Ministra a esta comissão para que nos possa dar as devidas explicações, para além daquelas que são conhecidas e que têm vindo a público, mas que, a entender do PSD, não são satisfatórias e, portanto, os agentes do sistema prisional merecem respostas cabais, respostas que possam solucionar, no fundo, toda esta problemática que se prende com o sistema prisional. Permita-me, Sra. Ministra, dizer também que já em fevereiro último, a quando de uma audição regimental, em 14 de fevereiro, precisamente, quando a Sra. Ministra teve a oportunidade de vir a esta comissão, juntamente também, que depois seguiu a audição do Sr. Diretor-Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais, a verdade é que desde então a situação não melhorou e até se agravou, porque tornaram-se frequentes as revoltas dos reclusos até nos estabelecimentos prisionais e aconteceu até que desde maio terão ocorrido cerca de 4 motins. Fazendo aqui um enquadramento geral, se me permite, para depois lhe colocar, ir colocando as questões que o PSD gostaria que a Sra. Ministra respondesse. O que é que está verdadeiramente em cima da mesa e, portanto, quais são as reivindicações dos guardas prisionais? Estamos a falar da conclusão da revisão do estatuto profissional, nomeadamente a atualização da tabela remuneratória, estamos a falar da criação de novas categorias em que os guardas prisionais exigem uma equiparação à APSP e também de um subsídio de turno. Estamos a falar do descongelamento das carreiras e de novas admissões para o corpo dos guardas prisionais, que são também motivo destes fortes protestos que têm vindo a acontecer. Além disso, Sra. Ministra, os guardas prisionais contestam também aquele que é o novo horário de trabalho, em que dois grupos estão ao serviço entre as 8 e as 16 e são depois rendidos por uma equipa até às 0 horas e por uma outra até às 8. A verdade é que no período entre as 16 e as 19 horas ele é coincidente com o horário das visitas, com a alimentação, com a medicação e com a entrada dos reclusos nas celas, e os guardas prisionais têm efetivamente de estender o seu horário de trabalho através da realização de horas extraordinárias pagas. Bem, e então para combater todo este flagelo, para combater toda esta realidade altamente negativa, quais são as formas de luta que têm sido usadas pelos guardas prisionais? Todos sabemos que desde o início do ano 2018 os guardas prisionais têm desenvolvido uma série de protestos, de várias formas de protestos. Começaram logo em janeiro com a marcação de uma semana de greve às horas extraordinárias em 6 estabelecimentos prisionais e depois seguiram-se outras paralisações semelhantes, centradas precisamente no estabelecimento prisional de Lisboa e também em Custóias, no distrito do Porto. Depois, em outubro, os guardas voltaram a uma greve nacional de 3 dias e em dezembro pararam mais 4 dias. A par das greves, Senhora Ministra, os sindicatos representativos do setor chegaram até a fazer várias vigílias junto à residência do Primeiro-Ministro e da Presidência da República e participaram também em manifestações conjuntas com outras forças de segurança. E o que sabemos, Senhora Ministra, é que estas paralisações têm provocado alterações nas rotinas dos reclusos, nas visitas dos seus familiares e na realização até de diligências judiciais por falta de transporte. Por exemplo, no que diz respeito ao motim que se realizou em Lisboa no final da tarde de 4 de dezembro, ele coincidiu com o último dia dos 4 dias de greve dos guardas prisionais e foi provocado precisamente também pela revolta dos reclusos ao tomarem conhecimento que não teriam visita no dia seguinte devido à marcação de um plenário do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional. Senhora Ministra, sabemos que em reação, o sindicato disse também que a Direção-Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais estava a aproveitar a situação para tirar a responsabilidade para cima do sindicato e do Corpo da Guarda Prisional e que era lamentável e, para além do facto, não reconhecer que este novo horário de trabalho estava, de facto, a criar muitos constrangimentos aos visitantes e aos próprios reclusos visitados. Os guardas prisionais iniciam uma nova greve nacional que se prolongou até ao dia 18 de dezembro, convocada pelo Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, que é o mais representativo do setor, e uma outra estrutura sindical, que é o Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional, anunciou também uma greve entre 15 de dezembro e 6 de janeiro, e a verdade é que está anunciada agora uma nova greve para o período entre 16 de janeiro e 3 de fevereiro. Bem, e perante toda esta situação de luta que tem sido desencadeada pelos guardas prisionais, a verdade é que não tem havido parte do Ministério da Justiça abertura para resolver todos estes problemas que têm sido suscitados e, de facto, no entender do PSD, esta situação é de facto de extrema gravidade, que urge que a Sra. Ministra possa hoje esclarecer, dar as devidas explicações a esta Comissão para que se possa fechar definitivamente este assunto e toda esta revolta que se instalou. Depois, dizer-lhe que aquilo que a Sra. Ministra tem afirmado, embora as estruturas sindicais avancem que não tem existido nenhum tipo de diálogo com o Ministério da Justiça, a Sra. Ministra veio dizendo que o Governo tem sempre negociado com as estruturas sindicais representativas e que continuará a falar com os mesmos de forma a resolver esta situação. Mas a verdade é que temos da parte dos sindicatos uma afirmação muito clara de que não existe diálogo para esta situação, para a resolução desta situação com o Ministério da Justiça. E, Sra. Ministra, perante este novo calendário de paralisações, o que é que a Sra. Ministra está a pensar fazer relativamente ao reatamento das negociações com os guardas prisionais e porque agora também sabemos, a par destas greves dos guardas prisionais, estão a anunciadas também paralisações por parte dos próprios reclusos e, portanto, a situação começa a alarmar ainda mais e o PSD, naturalmente, para o PSD, este motim é mais um corolário daquilo que nós entendemos que é a falência que se vive no sistema prisional, no qual, como já referi, há um descontentamento generalizado dos agentes, guardas prisionais e também dos reclusos, a que o Governo tem sido incapaz de dar uma resposta. Portanto, aquilo que nós esperamos hoje é que a Sra. Ministra seja capaz, finalmente, de dar a devida resposta perante este descontentamento generalizado. Muito obrigada.
Como o requerimento do CDS-PP é também semelhante, passo desde já a palavra ao deputado Telmo Correia para fazer essa apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sra. Ministra. Enfim, em nome do CDS-PP e, obviamente, procurando economizar e não repetir argumentos, uma vez que muitos dos argumentos já aqui foram expendidos, dizer o seguinte, Sra. Ministra. Esta situação é, obviamente, uma situação que não é aceitável. Não é aceitável. Num país da União Europeia, num país democrático e num país desenvolvido, aquilo a que nós estamos a assistir não é, de maneira nenhuma, aceitável. E o que nós temos são, repetidamente, não se trata de um caso isolado, não se trata de uma situação que por alguma razão se extremou, nós temos, como aqui foi dito, uma série de motins que se vêm a repetir, não numa prisão, não num local onde por razão da forma como aquela prisão é gerida ou existem situações concretas, não, um pouco por todo o país, em todos os estabelecimentos prisionais. Tivemos, obviamente, vários motins em Lisboa, 4 motins designadamente em Lisboa, mas depois tivemos Passos de Ferreira, tivemos Iseda, enfim, tivemos Lisboa, Porto, tivemos em todo o país um conjunto vasto de motins e de situações, enfim, inaceitáveis. Em 7 meses tivemos 10 motins, Sra. Ministra, em 7 meses tivemos 10 motins em prisões por este país fora, e isto, obviamente, é uma situação que eu não vejo outra forma de clarificar, que infelizmente, por vezes, nos chega nas notícias vindas de outras paragens, mas esta é uma situação, Sra. Ministra, absolutamente terceiro-mundista. É uma situação terceiro-mundista num país como Portugal, este tipo de motins. E, Sra. Ministra, se isto não parar, qualquer dia ocorre uma tragédia séria. Nós não sabemos, como é evidente, a não ser pelas televisões, o que é que está a acontecer durante o motim. Há umas imagens que apareceram, eventualmente nem deveriam existir, mas apareceram do EPL e do que estava a acontecer. Vemos depois pelas televisões bombeiros à entrada, porque sabemos que há colchões e outros que são incendiados dentro das prisões. Estamos perante uma situação que, em alguns casos e em países que não têm o grau de desenvolvimento de Portugal, têm ocasionado tragédias. Esperemos que não aconteça uma tragédia em Portugal. E o que eu lhe quero dizer aqui, Sra. Ministra, é que eu acho, enfim, tive a ocasião de dizer e tenho dito a outros membros do Governo, e portanto tenho que lhe dizer assim também, com a mesma frontalidade, é que não basta o Governo vir dizer que há um problema, que há negociações, que estão a tentar resolver, que vão fazer qualquer coisa. Não, isto tem que ter uma resposta muitíssimo clara, muitíssimo objetiva e muito firme. Disse ontem ao seu colega da Administração Interna e digo-lhe hoje assim, Sra. Ministra, quer dizer, o que é que se passa aqui? É uma questão financeira? É o Sr. Ministro das Finanças que não permite que existam o desbloqueamento e as soluções necessárias para que a Sra. Ministra possa pôr em prática aquilo que tem que pôr em prática e aquilo que tem que resolver? Eu digo-lhe com toda a legitimidade, enfim, e a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva a seguir, porque ela tem várias vezes, tem interpelado sobre isto, dirá mais qualquer coisa se sente. Eu digo-lhe com toda a naturalidade e toda a frontalidade, Sra. Ministra, que nós, orçamento após orçamento deste Governo, audição após audição da Sra. Ministra, temos vindo a alertar, enfim, e os próprios guardas prisionais logo à partida, não há altura em que não peçam audiência aos grupos parlamentares, e estão aqui os grupos parlamentares todos, seguramente não serei desmentido por nenhum dos grupos parlamentares, designadamente não serei desmentido seguramente pelos grupos parlamentares que do outro lado da mesa apoiam este Governo e fazem parte desta maioria. As reivindicações são conhecidas há muitos anos, a agenda é conhecida há muitos anos, a necessidade de resolver algumas destas situações é conhecida há muito tempo e, portanto, a Sra. Ministra, enfim, terá que nos dar, obviamente, uma resposta muito concreta. Até porque nós sabemos o que está em causa. O que está em causa do ponto de vista dos guardas é estatuto e carreira, suplemento de turno, subsídio de fixação, a questão do apoio à renda, uma vez que eles têm que, por uma questão de necessidade e até de hipótese de ocorrência, de viver numa área próxima dos próprios estabelecimentos prisionais, ao redor de 90 km, não estou em erro, e portanto têm que ter apoio para essa fixação. É a questão do subsídio de turno, como já disse, e é a questão do descongelamento remuneratório, que de resto é comum a grande parte das forças de segurança, de resto eles reclamam inclusive o equipamento, a equiparação à própria PSP. Estas são as questões que estão em cima da mesa. Nós sabemos que há negociações, a Sra. Ministra tem que nos dizer, as negociações chegam a bom porto ou não chegam a bom porto, porque se não chegarem a bom porto, se continuarmos a ter este tipo de greves, se continuarmos a ter os presos indignados e não podemos ter um discurso de humanidade e de humanização e ao mesmo tempo termos reclusos que se queixam da ausência de visitas, do não acesso ao telefone, do não acesso das visitas ao médico, da própria dificuldade de ir a tribunal e do acesso a bens essenciais, inclusive bens de higiene. Não podemos ter isto num país em que depois há todo um discurso supostamente progressista, em que está tudo muitíssimo bem e estamos num país muito avançado e, portanto, Sra. Ministra, perante o que temos assistido, é tempo e ponto de nos dar respostas muito concretas e de nos garantir que isto vai ter um fim e que isto não vai continuar e que não se vai repetir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Tem agora a Sra. Ministra a palavra para responder aos dois grupos parlamentares.
Sr. Presidente, muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Em primeiro lugar, queria obviamente desejar-lhes um bom ano. Um bom ano no plano profissional e também no plano pessoal. Eu queria começar por lhes dizer que a preocupação expressa pelos senhores deputados é uma preocupação partilhada pelo Governo, como compreenderão. Ou seja, a situação de instabilidade que se vive nas prisões portuguesas é uma situação que não pode deixar de preocupar um Governo em funções. Eu não queria apenas fazer uma pequena correção. Eu não chamaria isso motins. Motins nós tivemos, de facto, a sério em Ática, nos Estados Unidos, tivemos motins a sério no Brasil, tivemos motins a sério na Escócia. Aquilo que nós temos são incidentes mais ou menos graves de perturbação da ordem, em que há intervenções do corpo da guarda prisional, e eu gostava de recordar que em nenhuma das ocasiões, sem pretender desvalorizar a situação, eu não quero desvalorizar a situação, quero apenas que não empolar a situação. Não desvalorizemos, mas também não empolemos. Houve, efetivamente, perturbações da ordem que foram controladas pelo corpo da guarda prisional, sendo que, em dois dos casos, embora o GISP estivesse de prevenção, não houve, efetivamente, necessidade de intervenção do GISP. Ora bem, falaram-me das todas as reivindicações que são apresentadas pelos senhores, pelos sindicatos do corpo da guarda prisional. Falaram do descontentamento dos agentes do sistema prisional. Eu acho que sim, que é preciso falar desse descontentamento, mas é preciso também falar, como foi aliás referido agora pelo Sr. Deputado Telmo Correia, do descontentamento das pessoas que estão no interior do sistema prisional. De facto, é recíproco, chega-se a um momento em que não é possível ser de forma diferente. Eu quero aqui significar que de janeiro a dezembro de 2018 nós tivemos um total de 2.588 dias de pessoas em greve, portanto, em espaços diferidos, e que gostava também de dizer que me parece claro que esta é uma matéria em que manifestamente é preciso que quer o Governo, quer os partidos com assento parlamentar se entendam no sentido de perceberem e de definirem de uma vez por todas que ambiente é que querem nas cadeias portuguesas, que funções é que querem ver desempenhadas pelos vários corpos que trabalham no interior das cadeias e, nomeadamente, que funções devem ser reservadas ao corpo da guarda prisional. O que nós temos aqui é uma estrutura, é um corpo profissional que, em substância, do ponto de vista material, exerce funções de segurança. É manifesto que aquilo que nós temos aqui são funções de segurança, ainda que num ambiente, num meio institucional. E a questão que se coloca é se o estatuto que foi aprovado em 2014, e é isso que está em causa, é a adequação de um estatuto que foi aprovado em 2014 por Vossas Excelências à realidade do corpo da guarda prisional. Porque desde que este governo iniciou funções, o corpo da guarda prisional outra coisa não tem feito, senão reclamar, senão pretender reabrir a discussão em torno do estatuto aprovado em 2014. E é óbvio que se há matérias em que é possível sem, digamos que, mantendo os princípios que este Governo advoga no seu respectivo programa, se é possível fazer intervenções pontuais, e é isso que temos feito, em nenhuma circunstância nós desfizemos completamente um regime anteriormente criado. Este Estatuto tem 4 anos, senhores deputados. Eu diria que, não faço ideia como é que foram as posições na altura em que ele foi discutido, mas eu diria que ao fim de 4 anos virmos reabrir completamente a discussão de um estatuto não faz o mínimo sentido. Quais são as questões que estão agora aqui em causa essencialmente? falaram de várias questões. E eu concordo que aquilo que estamos a assistir é totalmente inaceitável. É totalmente inaceitável na perspectiva de quem exerce funções de segurança, do modo de desempenho, é completamente inaceitável na perspectiva daquilo que são as obrigações do Estado relativamente às pessoas à sua guarda. E que neste momento, em decorrência desta situação, as funções do Estado não estão a ser, ou em algumas situações, não são devidamente acauteladas. Ora bem, relativamente à questão do horário de trabalho, que foi a questão que eu, aliás, eu já fui ouvida nesta comissão sobre isso, nós já falamos nesta comissão sobre isso, e expliquei o seguinte. Em 2014, foi por Vossas Excelências aprovado um estatuto que prevê duas coisas. Por um lado, que o corpo, os membros do corpo da guarda prisional são equiparados a PSP para efeitos remuneratórios, ponto 1, mas, por outro lado, que estes mesmos membros do corpo da guarda prisional se mantenham sujeitos ao regime geral de trabalho em funções públicas. O que é que isto significa? Significa que ficou no diploma que foi aprovado uma injunção regulamentar obrigando o Governo a legislar em matéria de horário de trabalho de modo compatível com a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. A Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, como os seus deputados seguramente sabem melhor do que eu, neste momento, aquilo que prevê é um horário de 35 horas e um máximo de 7 horas diárias. E, portanto, o horário que os estabelecimentos prisionais estavam a executar não era igual, havia muitas diferenciações, mas na maior parte dos casos eram 24, 48 horas. Pronto. Sendo que o Governo, para além de mais, obviamente estava a trabalhar, não tinha ainda regulamentado os novos horários de condições de trabalho, mas havia um problema grave com horas extraordinárias. Porque quando se trabalha 24 horas e em rigor só se deve trabalhar 7, é preciso pagar horas extraordinárias. É óbvio que não se paga as 24 horas, mas há um limite que é preciso ser pago. E o Governo pagava até o limite, só que aquilo que ultrapassava o limite não podia ser pago. E, senhores deputados, recordar-se-ão seguramente nesta casa, nesta sala, nesta mesma sala, de se ter falado de uma reivindicação do Corpo da Guarda Prisional que era, estavam outra vez a fazer trabalho escravo, trabalho não pago. E esse trabalho correspondia exatamente àquele número de horas extraordinárias que não eram pagáveis, porque do ponto de vista jurídico o Governo não tinha sustentação para as pagar. Do limite acabava e o Governo não podia pagar. E, portanto, o que é que se fez? O que é que o Governo fez? O Governo cumpriu a lei. Cumpriu a lei e elaborou um horário de trabalho compatível com a aplicação da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. Significa 7 horas de trabalho, 35 horas por semana, sendo que este horário tem duas modalidades, um horário rígido, uma forma, um horário, e depois um horário por turnos. É verdade que, eu já vim cá também por causa disso, que houve estabelecimentos prisionais, nomeadamente o EPL, em que se revelaram graves dificuldades na aplicação do horário em função das rotinas internas. E eu própria reuni com os sindicatos. E aquilo que ficou acordado foi que faríamos várias coisas. A primeira, uma avaliação das rotinas internas dos estabelecimentos de forma a adaptá-la aos turnos que tinham sido criados. E, portanto, aquilo que se fez foi alterar horários de visita, alterar horários de refeições, alterar internamente um conjunto de práticas que colidiam com o tipo de turno, com o modelo de turno que tinha sido fixado. E isto foi um trabalho que foi feito internamente pela Direção-Geral de Relações Civis Prisionais, em articulação sempre com os diretores dos estabelecimentos e mais, pedimos aos sindicatos que participassem nisso. Pronto. E, de facto, os sindicatos não participaram na medida em que entenderam que não deviam participar. Mas pedimos a participação dos sindicatos no sentido de encontrarmos uma saída. Porquê? Porque nesse momento era claro para todos que a alteração que se fez ao horário de trabalho correspondia à aplicação da lei. Quer dizer, não podem pedir ao Governo ou ao Ministro da Justiça, não é, que consinta que o Diretor-Geral de Relações Civis Prisionais aprove um horário de trabalho que não é o trabalho que viola a lei. E aquilo que estava a acontecer era, efetivamente, uma violação da lei. Mas, para além disso, fez-se mais. Nessa altura foram também alegadas razões de segurança. Que o que se disse foi, este horário, tal como está concebido, põe em causa a segurança no interior dos estabelecimentos. E, obviamente, essa era uma questão relevante e o Governo tinha a obrigação de fazer atenção a isso. E fizemos-la. E pedimos ao responsável pelo Serviço de Segurança da DGRSP que fizesse uma avaliação e que nos dissesse se sim ou não. Havia problemas de segurança ao nível dos estabelecimentos com aquele horário? E a resposta foi não. Depois, para além disso, pedimos também à Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça que fizesse uma avaliação do modelo de organização de trabalho, dos horários, das ausências nos estabelecimentos prisionais, em particular naqueles primeiros em que tinha sido aplicado o horário. E a indicação que nos vem da Inspeção-Geral era que, de alguma forma, tinha havido uma espécie de uma acomodação das pessoas ao novo horário e que tinha voltado a haver um modelo de trocas que até a Inspeção-Geral questiona. Eu tenho esse relatório para decidir sobre ele. Nós, na sequência, como se recordam e como sabem todos, os incidentes que ocorreram, quer no EPL, quer em Custóias, quer mais tarde a Iseda, tiveram como espultador, digamos, a marcação de um plenário. Como sabem, naquele dia não havia greve, mas, não havendo greve, o sindicato, penso que foi o Sindicato Nacional, que decidiu marcar um plenário de todos os trabalhadores para um dia em que era suposto haver visitas. E como comunicou numa sexta-feira à Direção-Geral, só na segunda-feira é que foi possível comunicar às famílias, sendo certo que na terça-feira era o dia das visitas. E, portanto, as pessoas tinham a expectativa de naquele dia ter visitas, essa expectativa foi frustrada e, obviamente, isso gerou uma reação nas pessoas. Dir-me-ão, em alguns casos foi excessiva? Pode ter sido. Agora, parece-me também que num contexto daqueles, em que as pessoas, por um lado, têm, digamos, que organizaram a sua vida com a previsão da greve e dos serviços mínimos, ou seja, já estão preparadas para que, em função da greve, vão ter menos visitas, mas tenho a percepção de que naquele dia vão ter uma visita. Quando o sindicato decide que nesse dia há um plenário nacional e que está tudo paralisado e que as pessoas não podem receber visitas, é natural que tenha havido indignação. E, de facto, aqui o que aconteceu foi que houve dois colchões queimados aqui no EPL, que Custóias seguiu, portanto, houve uma linha, digamos, de quase de contágio, Custóias seguiu e, mais tarde, houve também reações em Iseda. Mas, como lhes disse, é óbvio que tudo isto é totalmente indesejável, aquilo a que assistimos é inaceitável e temos que encontrar formas de parar isto, mas não podemos falar aqui de motins, sob pena de estarmos um pouco a brincar com conceitos. Motim hoje é um conceito penal, que está perfeitamente definido no código Penal e, portanto, nós temos que ter alguma... Repare que todos os dias, provavelmente, no espaço prisional, há situações de recusa de recusa de cumprimento de ordens e de outras recusas. E é exatamente por isso que existe o Corpo da Guarda Prisional, para garantir a segurança e para garantir o cumprimento da ordem e da lei no interior do espaço prisional. Perguntam-me... Posso? Mais 5 minutos. Só mais 5 minutos. Perguntam-me agora a questão... Ah, está bem. A questão final é o que é que está a ser feito? Conversam com o guarda? Sim, sim, nós conversamos, mas falar não é capitular. Mas conversar com o Corpo da Guarda Prisional não significa, senhores deputados, se me permitem, fazer exatamente tudo o que o Corpo da Guarda Prisional exige de nós. E a última conversa que tivemos com o Corpo da Guarda Prisional, com os dois sindicatos, foi em dezembro, ainda antes do Natal. E nessa conversa, basicamente, o que dissemos foi: nós não podemos dar tudo aquilo que os senhores querem, porque o que os senhores pretendem é voltar atrás num estatuto que foi aprovado em 2014. E, portanto, digam-nos quais são, do vosso ponto de vista, aquilo que são as exigências que para vós são essenciais, aquilo que não abdicam. E a resposta que nós tivemos foi, por um lado, a equiparação à PSP e, por outro lado, a promoção dos 103 guardas a guardas principais. Foi esse o ponto a que chegamos. Posso depois, se me for permitido, esclarecer a sequência das negociações, porque creio que neste tempo já gastei tempo, mais tempo do que aquilo que me era permitido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. No final, é a Sra. Ministra que depois encerra respondendo às outras questões. Agora vamos alargar o debate aos partidos políticos. Tem a palavra o deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados. Não resisto, obviamente, a fazer uma... Antes de colocar duas questões, fazer uma observação, que é mais que uma observação, uma constatação recorrente, que é a circunstância inequívoca da oposição estimular a acuidade visual dos grupos parlamentares do PSD e CDS, que logram ver hoje realidades que, assumindo anteriormente contornos bem mais graves que os presentes, nunca tinham, porém, visto. E permite-me só, a título de exemplo, porque foram aqui abordadas as questões e os julgamentos decorrem de notícias. Notícias de 2013 que referem do Diário Notícias, então edição em papel, saudosa edição em papel do Diário Notícias, que a situação das prisões, e cito, é explosiva. Na Carregueira, por exemplo, há revoltas diárias, nunca o PSD e o CDS conseguiram lograr ver de revoltas diárias na Carregueira. A existência de um motim de 22 de outubro, portanto, em rigor também dos conceitos, instabilidade no sistema prisional, portanto, instabilidade no sistema prisional, mas instabilidade em Lisboa, em Custóias, em Sintra, numa situação em que se vivia uma sobrelotação com um número recorde de 14 mil presos, situação notoriamente ultrapassada nesta legislatura. Falava há pouco o Sr. Deputado Telmo Correia, na altura padecendo hipermetropia política, hoje felizmente claramente superada e constato com gosto, que havia prisões com torres de vigia desativadas por falta de pessoal, e cito, por falta de efetivos, carência de colchões e produtos de higiene, situação de terceiro mundista, nas prisões então que se verificava, como seguramente reconhecerão, também a existência de motins, rigorosamente utilizando os termos instabilidade prisional no Linhó, e eventualmente a razão de ser dessa aparente omissão na altura teria a ver, obviamente, com uma alteração completa de postura, porque na altura, então Ministra da Justiça, a senhora Ministra Paula Teixeira da Cruz, lamentava a divulgação de problemas nas prisões, indicando que a divulgação de problemas nas prisões pode pôr de per si em causa a segurança. Passámos, obviamente, um paradigma completamente diferente. A questão da divulgação se não confunde com o empolamento, e a senhora Ministra, honra seja feita, desde o primeiro momento sempre quis e fê-lo trazer à colação a situação das prisões e a necessidade da superação dos seus problemas, um dos quais, e é importante referir, que, e aliás penso que também terá decorrido das suas declarações hoje, mas era um aqui prévio a esta audição, que, diferentemente do que as situações que anteriormente relatadas, aquelas que se prendem hoje, prendem-se com o exercício do direito de greve por parte dos guardas prisionais e não por situações de sobrelotação, de comprometimento da segurança objetiva das prisões. E não se pode deixar de falar no sistema prisional português, na circunstância relevantíssima de hoje, diferentemente do que sucedia, desde que eu tenho memória, portanto, que sucedia até esta legislatura, a existência de uma sobrelotação do sistema prisional, e pela primeira vez temos uma adequação estatística. É evidente que há problemas localizados, mas do ponto de vista da lotação do sistema prisional na sua globalidade, temos hoje valores inferiores a 100%, o que obviamente esperamos vir a ser replicados em todos os estabelecimentos prisionais, e portanto que o volume global corresponda ao volume de per si em todas as situações. Verificamos hoje uma coincidência, como acabo de perceber, parte das reclamações ou questões colocadas pelo grupo parlamentar do PSD e do CDS parecem uma comemoração de aniversário, porque o decreto-lei que este governo está a cumprir é de 9 de janeiro de 2014, hoje é, aliás, dia 9 de janeiro, portanto, foi uma forma de assinalar o aniversário dos problemas que criaram então, na medida em que, objetivamente, como resulta demonstrado, parte deles decorre, obviamente, da adequação à lei e em momento algum ouvi algum senhor e senhor deputado, e obviamente outra coisa não seria de esperar, de reclamar do Governo o não cumprimento da lei. Mas, senhora Ministra, este Governo, relativamente à situação dos guardas prisionais, ao que creio, e pelas contas que decorrem dos orçamentos de Estado, aliás, nomeadamente do cotejo com o último, Nós temos, se bem tenho presente, relativamente à massa salarial do Corpo da Guarda Prisional, relativamente ao primeiro orçamento, ou seja, de 2016 para 2018, temos um aumento superior a 6 milhões de euros. Queria ver se, pelas minhas contas, não sendo eu jurista, como tenho, padeço sempre da pecha da matemática, não ser o meu forte, mas se bem fiz as contas, e que eu concluo já, Sr. Presidente, mas ao que creio, não tendo estado eu na reunião de ontem, creio que há um precedente que me legitimará a estender um pouco mais do que os... Mas, portanto, a situação da concluindo, Sr. Presidente, da reposição entre valorizações remuneratórias e admissões efetuadas entretanto, temos uma massa salarial superior a 6 milhões de euros, o que é, obviamente, orçamentalmente relevante, mas a questão, aparentemente, para além da necessidade de razoabilidade também por parte dos sindicatos, e o Sr. Ministro deu exemplos, e a questão do período de Natal, penso que qualquer cidadão se apercebe que é sempre legítimo o exercício dos direitos por parte dos trabalhadores, mas também a situação especial das prisões e a especial vulnerabilidade psicológica, porque não dizer da quadra natalícia, recomendaria outro tipo de atitude nessas datas e que, portanto, não podemos deixar de fazer um apelo à razoabilidade também do modo de exercício das suas legítimas expectativas. Mas a questão que eu coloco, Sra. Ministra, e com isto concluía, atendendo à solicitação do Sr. Presidente, é que me parece também que não deixará de passar por um reforço por via concursal, do número de guardas prisionais, porque a adequação de um horário legalmente compatível terá que passar também pela possibilidade de redução das horas extraordinárias necessárias e, portanto, fatalmente ou inevitavelmente passará por essa questão e, portanto, aquela questão que eu também lhe colocava, Sra. Ministra, é se está previsto algum procedimento concursal que vise aumentar o número de guardas prisionais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado do Bloco de Esquerda, o José Manuel Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, queria cumprimentá-la, cumprimentar a equipa que a acompanha. O Bloco de Esquerda não quer assumir posição nesta disputa entre os partidos requerentes e a última intervenção do Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, no sentido de apurar se havia mais motins ou alterações da ordem nas prisões durante o período anterior ou durante o atual período. O problema é que os dois têm razão. Os dois têm razão. E a nossa desgraça é que os dois têm razão. E, portanto, convinha, do nosso ponto de vista, que fizéssemos uma abordagem desta matéria que não colocasse, a meu ver, a nosso ver, que não colocasse o centro desta questão geração desse tipo de desordem ou desse tipo de motins por força da greve dos guardas prisionais. Porque se é certo que a greve ou as greves dos guardas prisionais estão associadas numa relação de causa e efeito à geração das situações que aqui são objeto de análise, a verdade é que são apenas, essas greves são apenas alimentadoras da explosão de uma degradação que está instalada há muito tempo no sistema prisional. Eu acho que é sobre isso que quem quer fazer uma política responsável deve incidir, deve trabalhar. Na verdade, a dimensão, chamemos-lhe laboral, sindical, dos guardas prisionais deve ser olhada com maior atenção. O Sr. Ministro já nos deu conta de alguns dos aspectos desta negociação, mas que diabo, tem que ser possível, através de todos os instrumentos negociais, de interlocução, de toda a paciência, de toda a capacidade de diálogo, tem que ser possível, evidentemente, atalhar uma situação que tem contornos, conhecidos do ponto de vista do horário de trabalho, das condições de trabalho, e muitos desses elementos são realmente atendíveis e creio que não faltará, certamente, capacidade de, encontrar uma solução que seja uma solução aceitável para todos. Desde logo, para a satisfação ou para o cumprimento dos direitos de quem está em ambiente prisional. Mas a crise é muito mais vasta do que isso. E, portanto, o que está a explodir nas prisões portuguesas, o que tem vindo a explodir nas prisões portuguesas, é muito mais do que isto, evidentemente, senão temos um olhar reduzido. A degradação física é aquela que é conhecida. A população prisional, não obstante o conjunto de medidas que foram adotadas e que já permitiu, enfim, uma resposta positiva a esse grande desafio, mas o desafio permanece e não pode deixar de ser sublinhado. A desqualificação da prestação de cuidados de saúde, incluindo o acompanhamento psicológico e, acima de tudo, do nosso ponto de vista, o desinvestimento na reinserção social. E, portanto, não podemos, enfim, repito, na opinião do Bloco de Esquerda, não podemos falar daquilo que está a acontecer nas prisões portuguesas, destes episódios que são altamente preocupantes e que põem em causa questões absolutamente essenciais de um sistema prisional próprio de um Estado de Direito. Não podemos, repito, na perspectiva do Bloco de Esquerda, dissociar isso, ou melhor, mais do que não podemos dissociar, não podemos deixar de colocar no centro disso a questão da reinserção social. Porque, Senhora Ministra, eu lamento dizer, e creio que certamente até, enfim, a expressão que vou utilizar pode não ser a mais aceitável, mas cada vez mais entendo que dizer que em Portugal os fins das penas, ou o fim principal das penas, é a ressocialização e a reinserção social, arrisca-se a ser uma caricatura da realidade. E esse é o nosso problema. E, portanto, tudo aquilo que acontece nas prisões, do ponto de vista de sublevações, desordem, expressão de indignação, raiva, tem tudo a ver com isso. Tudo a ver com isso. Tem a ver com condições físicas, com condição de acompanhamento na saúde, com alimentação, com os problemas dos guardas prisionais e tem a ver com a centralidade ou falta dela da reinserção social no sistema prisional. Nós hoje temos, Senhora Ministra, a senhora bem o sabe, já temos conversado sobre esse assunto aqui na primeira comissão, mas nunca é demais colocar estas questões. Nós hoje temos um conjunto de profissionais na área da reeducação e da reinserção social que dão certamente o seu melhor, mas que estão francamente desmotivados, com carreiras que estão estagnadas, com uma remuneração muito aquém daquilo que é justo para o tipo de trabalho que lhes é exigido, e com um déficit de contratações importantes nessa matéria. O relatório para 10 anos que o Governo aprovou e que nos apresentou prevê um reforço aceitável do corpo de profissionais na área da reinserção social. Cabe perguntar em que ponto é que está a execução desse relatório em matéria de reinserção de profissionais de reeducação e de reinserção social. Cabe perguntar para quando a adoção da carreira única que junte reeducação com reinserção social. Continuamos a ter dissociação. Continuamos a ter dissociação em matéria salarial, que é absolutamente injusta. Trabalho igual, salário igual. Continuamos a ter falta de mobilidade intercarreiras sem procedimento concursal nesta matéria. Senhora Ministra, estou apenas a focar uma das dimensões daquilo que me parece central e que para o Bloco é central. É preciso responder aos desafios laborais dos vários atores envolvidos no sistema prisional, a começar pelos guardas prisionais. Estou certo que o Governo dá o melhor de si, mas tem que dar mais do que o melhor de si para que esta solução se possa encontrar rapidamente, mas nada funcionará. Não haverá solução para o sistema prisional português, mesmo que a questão dos guardas prisionais seja resolvida, mesmo que haja contratações que permitam a aplicação do horário que a lei determina, nada disso funcionará se a questão da reinserção social não for o principal dos desafios. E os profissionais respectivos terem o seu estatuto, as suas condições de trabalho altamente dignificadas, porque eles merecem isso e o sistema prisional no Estado de Direito como o Estado português tem que ser isso. Agradeço, Sr. Ministro. Muito obrigado.
Tem a palavra também o deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra da Justiça. Esta razão de ser desta reunião como sabe, é a situação que se está a viver nas prisões. E do nosso ponto de vista, aquilo que importa é que valorizar, ou pelo menos relevar, sem qualquer juízo de valor, relevar não são os chamados, aquilo que, enfim, com exagero se falou de motins, mas de facto as perturbações que têm vindo a ser causadas no funcionamento do sistema prisional e que naturalmente afetam os reclusos. Obviamente que uma greve dos serviços prisionais tem consequências óbvias relativamente à situação dos reclusos, em matérias como visitas, enfim, como deslocações, como vários aspectos da sua vida prisional, mas de facto este clima motivado pelo descontentamento dos guardas prisionais e com consequências na vida dos reclusos e que leva, obviamente, ao descontentamento dos reclusos e das suas famílias, é uma realidade à qual não podemos ficar alheios e que justifica, precisamente, que esta reunião se realize. E portanto, nós podíamos estar aqui a discutir questões de fundo do sistema prisional, com toda a justificação, já o temos feito, e evidentemente que há questões que são questões de sempre e que no nosso país ainda não conseguimos resolver, relacionadas com as condições de habitabilidade do sistema prisional, com as condições que o sistema prisional oferece para a reinserção social dos reclusos, embora questões como a assistência médica, como a qualidade da alimentação, embora se reconheça um esforço, designadamente até em termos legislativos, no sentido de modular de uma forma mais razoável a aplicação de penas de prisão. E tem havido, de facto, algum esforço nesse sentido. Enfim, existe um plano para a modernização do sistema prisional que importa que seja levado à prática. O objetivo de encerramento, no mais breve prazo possível, de estabelecimentos como o Estabelecimento Prisional de Lisboa, constitui um objetivo importante. E, portanto, há questões de fundo, obviamente, a discutir, mas há neste momento uma questão. E essa questão é a do problema do conflito que se tem vindo a arrastar no tempo entre o Ministério da Justiça e barra Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais e os guardas prisionais, abrangendo aqui a generalidade dos sindicatos representativos dos guardas prisionais. A Sra. Ministra já nos deu aqui o seu ponto de vista sobre essa questão, mas eu creio que valia a pena procurar aprofundar um ponto ao outro. Bem, a Sra. Ministra diz-nos, bom, nós não podemos alterar um estatuto que é de 2014. Nós podemos não alterar todo o estatuto de 2014, mas importa ver quais são neste momento os pontos críticos desse estatuto e reconhecer se sim ou não há pontos que podem ser alterados. A Sra. Ministra também alterou o mapa judiciário aprovado em 2014. Não na sua globalidade, mas naquilo que considerou relevante. E, portanto, se entendeu que, designadamente numa questão como essa, que é uma questão estruturante para o sistema de justiça, havia aspectos que deveriam ser alterados, também não percebemos porque é que não há aspectos relacionados com o estatuto dos guardas prisionais que se reconheça que devem ser alterados a bem da paz social no sistema prisional. Ora bem, há um ponto que a Sra. Ministra referiu e que de facto, cria equívocos, que é, por um lado, o Estatuto reconhece a equiparação à Polícia de Segurança Pública, em alguns aspectos, mas depois não isenta os guardas prisionais da aplicação do regime geral da função pública. E, portanto, aqui há efetivamente contradições. E a única forma de resolver as contradições é clarificar, é deixar claro o que é que deve ser equiparada à PSP e como, e o que é que não é equiparada à PSP. Eu creio que esta situação de indefinição, de facto, isto é, usando a linguagem da corrente, isto é que não é nada. Ou seja, porque isto leva a uma situação em que, nos casos, equipara-se à PSP em nome da equiparação à PSP, e noutros casos não se equipara à PSP em nome da aplicação do regime geral da função pública. E, portanto, esta situação, que não é carne nem é peixe, obviamente que cria uma situação potencialmente desfavorável para os próprios profissionais. Ou seja, aquilo que aplica-se o que for pior, ou seja, o que for pior para eles, é aplicável porque, na base deste princípio, enfim, pode-se, o Governo pode escolher aquilo que quiser aplicar, nos casos invocando a equiparação à PSP, nos casos invocando a não equiparação à PSP. E, de facto, em matérias como as promoções, há exemplos que têm sido tornados públicos por parte dos sindicatos que revelam que existe uma grande disparidade em matéria de promoções, designadamente um agente da PSP que chega a agente principal em 12 anos, enquanto que uma situação idêntica aos guardas prisionais demoram 20. E, portanto, há vários exemplos foi tornado público que existem 300 guardas prisionais em funções de chefia, mas que não são remunerados, na prática em funções de chefia, mas não são remunerados como tal. E, portanto, há aqui, de facto, situações de desigualdade relativamente às quais importaria que houvesse uma resposta e que, se necessário, que isso fosse clarificado, ainda que por alterações pontuais ao estatuto que se efetivassem. E depois há aqui um problema também de indefinição quanto ao descongelamento das carreiras dos profissionais da Guarda Prisional. E depois há a questão que se tem vindo a arrastar dos horários. E tem sido esta questão tem-se arrastado desde há longos meses que este problema tem vindo a ser colocado. Os guardas prisionais têm apresentado objeções ao horário que está a ser aplicado. E objeções que dizem respeito, designadamente, à funcionalidade do próprio sistema, dos próprios estabelecimentos prisionais, às dificuldades que as horas que estão definidas para as mudanças de turno colocam. E têm dito, e creio que há um enorme consenso, creio eu, pelo menos publicamente é isso que transparece entre os profissionais do Corpo da Guarda Prisional, no sentido de que seria muito mais adequado haver horários de turnos de 12 horas. Eu gostaria de saber o que é que a senhora Ministra pensa disso, ou seja, o que é que pensa das objeções práticas que têm sido colocadas pelos elementos do Corpo da Guarda Prisional. E por outro lado, as vantagens que invocam de haver um horário de 12-12-12, portanto, turnos de 12 horas, e porque é que o Governo não manifesta abertura para discutir essa questão e para poder considerar que, se de facto, se demonstrar que os guardas têm razão neste ponto e que seria preferível esse horário, quer para eles, quer para o funcionamento, quer para os próprios reclusos, quer para o funcionamento do sistema, porque é que há uma obstinação do Governo em não considerar essas objeções e em impor um horário para os vítimas não agrada a ninguém, não aguarda aos guardas e, não agradando aos guardas, também não aguarda aos reclusos. E, portanto, quero esclarecer que a expressão que a senhora Ministra utilizou, que negociar não é capitular, eu creio que não é necessário capitular para reconhecer que para haver um esforço de diálogo que chegue a algum lado, ou seja, não apenas de fazer reuniões inconclusivas, mas de procurar encontrar pontos de entendimento. E, designadamente, eu creio que neste problema do horário de trabalho não vejo onde é que haja uma incompatibilidade absoluta em encontrar aqui um entendimento que permita conciliar ambas as partes sem que isso signifique capitulação para ninguém. E, portanto, eu gostaria que a Sra. Ministra se pudesse pronunciar sobre estes pontos e como é que vê a superação desta situação que se vive no sistema prisional e que, de facto, não aproveita a ninguém. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. Portanto, conforme diz também as regras destes pontos autónomos, agora o CDS, PP e depois o PSD, se quiserem ter mais alguma palavra a dizer antes da resposta da Sra. Ministra.
Então, nós primeiros, Sr. Presidente. Tá, muito obrigado, Sr. Presidente. Não, enfim, ouvida a Sra. Ministra e ouvidos os vários grupos parlamentares, dizer o seguinte, quer dizer, enfim, o que nós podíamos temer e aquilo que mais nos poderia preocupar aqui aconteceu, que é sairmos desta reunião sem termos a mínima noção do que é que o Governo vai fazer em relação a esta matéria, Sra. Ministra. E peço desculpa, mas a verdade é essa, a Sra. Ministra não nos deu uma ideia do que é que vai fazer, ou de como é que vai fazer, ou de como é que vai tentar resolver este problema. E aquilo que nós assistimos aqui foi, em alguma medida, duas coisas que são muito habituais. A primeira, não posso classificar de outra forma, é desvalorização, porque nós temos, o nome para nós não é o mais relevante, nós temos uma sucessão de EPL, Custóias, Izeda, enfim, em vários estabelecimentos prisionais por todo o país, uma série de sucessão de incidentes graves, incidentes com algum grau de violência, etc. O que é que nos vem aqui dizer a Sra. Ministra e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista? Ah, não podemos chamar motins, porque motins é outra coisa. Sra. Ministra, estamos, independentemente do conceito jurídico, estamos a falar português. Motim, de acordo com qualquer dicionário, é uma insurreição contra a autoridade instituída. Uma insurreição contra a autoridade instituída. E, portanto, o que é que aconteceram nos estabelecimentos não foi outra coisa, senão uma desobediência em relação à autoridade instituída. Foi isso que aconteceu. Se lhe querem chamar motim, se lhe querem chamar outra coisa, para nós é indiferente. Eu até fiquei com a ideia, depois de ouvir primeiro a Sra. Ministra, mas depois em particular o Sr. Deputado Neto Brandão, que a definição de motim deve ser uma coisa deste género, deve ser uma situação em que os reclusos não acatam as instruções recebidas designadamente de regressarem às suas celas e, pelo contrário, tentam incendiar colchões e tentam causar desacatos, desde que esteja em funções um governo de centro-direita. Deve ser essa a definição de motim, porque de outra forma, eventualmente, não haverá motins e será outra coisa completamente diferente. A questão aqui, e é de resto curioso, eu até cumprimento por isso o Sr. Deputado José Manuel Pureza, é que desta vez até foi o Partido Socialista que ficou sozinho com a conversa do governo anterior, porque já não teve sequer companhia para seguir esse mesmo caminho. E é extraordinário que o Sr. Deputado Neto Brandão consegue aqui encontrar três episódios, um dos quais baseado num filme que relatava a situação nas prisões e não propriamente num desacato, estamos a falar de coisas completamente diferentes, de um filme feito na altura e a propósito daquilo que era a discussão permanente, fosse nas prisões, fosse nos hospitais, que era a troika, os cortes, etc., por aí fora, mas consegue, apesar de tudo, três ou quatro episódios em quatro anos de governação em situação de extrema de dificuldades, quando agora tem 10 num período de poucos meses. E portanto, está a falar de coisas que não têm nada a ver. A que tem que somar ainda, Sr. Deputado, a expectativa que os senhores criaram de que iam resolver os problemas. As expectativas que os senhores criaram que iam resolver os problemas e o próprio discurso, teoricamente e em princípio progressista, de que iriam criar melhores condições. E estamos numa situação como nunca vimos e como não vimos sequer nos anos piores e mais difíceis que o país viveu. Essa é a realidade. E depois, Sra. Ministra, dizer-lhe também só o seguinte, a Sra. Ministra diz, não vai mudar o estatuto e atribui a responsabilidade ao Parlamento e a quem aprovou o estatuto e ao estatuto que foi aprovado. Bom, nós temos os próprios guardas, em alguns casos, a responsabilizar a Direção-Geral e o próprio Diretor-Geral. Temos o Diretor-Geral a responsabilizar e temos até, inclusivamente, o próprio Governo a dizer que este tipo de protestos não são aceitáveis. Quer dizer, então estamos perante o quê? Estamos perante um exercício ilegítimo do direito à greve? É isso que nos está a dizer a esquerda e o Partido Socialista? Que estas greves não são legítimas ou não têm fundamentação ou não são aceitáveis? Ou a culpa, pelo contrário, será dos reclusos? Quer dizer, tem que clarificar isso mesmo. Mais grupos de trabalho, Sra. Ministra, permita que lhes diga, não vai resolver coisa nenhuma, porque o grupo de trabalho normalmente serve para não chegar a conclusão nenhuma e não resolver nada. Eu não lhe digo sequer que a Sra. Ministra deve fazer um braço de ferro ou que deve admitir, usando as palavras do Sr. Deputado António Filipe, uma capitulação. Penso que capitulação também não haverá. Se não há motins, também não há capitulação. Estamos sempre a usar uma linguagem teoricamente exagerada, diria eu, na vossa perspectiva. Mas não lhe digo sequer o que deve ser a solução. Agora, o que lhe digo é a Sra. Ministra que tem que nos dizer uma solução. E a sua resposta até aqui é bastante equívoca. Por um lado diz que não pode dar acolhimento a estas indicações, seja a questão do turno, seja a questão do estatuto, e a questão do estatuto, a Sra. Ministra sabe tão bem como eu, que não é a questão do estatuto de ser recente, a questão é de se não acompanhou da PSP, esse é o ponto, a questão é que o da PSP foi revisto, este não o acompanhou, e é aí que vem a principal reivindicação, para além da questão do turno, é isso que está em cima da mesa quando falamos na questão do estatuto. Portanto, Sra. Ministra, ou não vai acompanhar, e vai, de facto, assumir um braço de ferro, ou vai negociar, mas vai-nos trazer resultados da negociação, o que eu digo é que esta situação é grave e é preocupante. E sem querer dramatizá-la, esperemos que não tenhamos um incidente mais grave um dia, para então começarmos a mudar a linguagem. É isso que eu espero e é isso que eu desejo, como é evidente, porque aquilo E eu repito, nós não sabemos o que acontece lá dentro, nem é suposto que tenhamos acesso ou que tenhamos imagens do que é que está a acontecer durante estes incidentes. É desejável que não tenhamos sequer essas imagens, o que significa que as prisões estão fechadas e estão seguras, ou que não tenhamos imagens públicas, pelo menos, é evidente que quem tem que as ter deve tê-las. Mas, se há incêndios, se há não sei o quê, qualquer dia pode haver uma tragédia, Sr. Ministro, e portanto isso tem que ser, obviamente, prevenido. Os alertas são suficientes, se não houver resposta, a responsabilidade tem que ser política e, obviamente, até pela consideração que eu tenho por si, não é isso que eu lhe desejo, nem que seja confrontada com uma situação mais dramática, mas sim que nos traga uma resposta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
E para então acabar estas audições, a deputada Andrea Neto.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhora Ministra, ainda terá oportunidade para esclarecer a Comissão daquilo que nos trouxe aqui. Eu acho que, sinceramente, não é o conceito de motim que é o mais importante aqui. O que importa é verdadeiramente aquilo que está a acontecer nos estabelecimentos prisionais. E a Sra. Ministra teve já a oportunidade de dar algumas explicações que não resolvem absolutamente nada, nem nos trazem nenhuma novidade. Ou seja, a Sra. Ministra fala de um decreto de lei de 2014. Muito bem, decreto de lei do anterior governo. Pergunto eu, mas está a ser cumprido o que diz nesse decreto de lei? Nomeadamente o artigo 28 que fala da equiparação à Polícia de Segurança Pública? Está ou não está a ser cumprido? Sra. Ministra, se não concorda com este estatuto, é melhor dizê-lo frontalmente, porque o Governo também tem a possibilidade de fazer alterações ao mesmo, como já o fez noutras circunstâncias, noutros diplomas, como é o caso, por exemplo, do mapa judiciário, que é a bandeira deste Governo. Alterou o mapa judiciário. Bem, se não concorda com este estatuto, façam o favor de o dizer, façam o favor de ter a frontalidade e a coragem de o afirmar e não de continuar, como o Partido Socialista continua, ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Pegar em notícias do passado está ultrapassado. Já chega. É sempre a mesma conversa, a conversa do Partido Socialista. Já chega. O que nos trouxe aqui hoje, o que nos traz aqui hoje é a vinda da Sra. Ministra da Justiça para responder, para dar as devidas justificações a um descontentamento, a problemas gravíssimos que se estão a passar nos estabelecimentos prisionais. Vai resolvê-los, Sra. Ministra, ou não vai resolvê-los? E vamos continuar com a conversa do costume e vamos continuar com as greves umas atrás das outras. Portanto, aquilo que eu pretendo, Sra. Ministra, é saber, e nomeadamente nós sabemos que houve uma última reunião em dezembro e que nessa altura existem notícias que vieram a público e que dizem que a tutela propôs a promoção de mais 100 guardas e a atualização da tabela remuneratória idêntica à da PSP. Isto foi resolvido ou não foi? Estas são as questões. Nós queremos as explicações que são devidas ao Parlamento, as explicações que são devidas a um verdadeiro Estado de Direito. Muito obrigada.
Então, para encerrar esta audição, tem a palavra a Sra. Ministra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Srs. Deputados, muito obrigada a todos pelas questões que colocaram e que nos ajudam, no fundo, a centrar o problema que aqui temos. Eu diria que a invocação do passado só tem aqui relevância para nós percebermos e percebermos todos que temos um problema com um padrão comum. Quando eu falei da questão da alteração do Estatuto e disse nós não vamos alterar radicalmente um Estatuto que é de 2014, não excluí a possibilidade de haver intervenções pontuais no Estatuto. E tanto não excluí que, em termos práticos, o Ministério da Justiça reuniu com os sindicatos, na altura em que foi discutida a questão do horário de trabalho, para percebermos em que moldes é que era possível alterar o Estatuto adequando àquilo que era a proposta do horário de trabalho feita pelos sindicatos, que é a proposta das 12 horas. Eu devo recordar que todos os sindicatos estiveram representados no grupo que discutiu o novo horário de trabalho. Todos. Todos apresentaram propostas. Todos votaram, umas a favor, outras contra. Pronto. Perante este resultado em concreto e perante a sua aplicação, é que efetivamente os sindicatos vieram dizer este horário não funciona, Por duas razões. Primeiro, segurança, que foi afastada. Segundo, funcionalidade interna. Nós, apesar de termos afastado as questões da funcionalidade interna, tivemos ainda o cuidado de criar um grupo de trabalho, que às vezes serve para alguma coisa de Patel Correia, no sentido de percebermos se podíamos avançar para o horário das 12 horas. E sabe qual foi o resultado? O resultado prático foi este. As 12 horas, por um lado, implicavam bastantes mais guardas prisionais. As 12 horas implicavam que não houvesse pagamento de horas extraordinárias, porque a partir do momento em que o horário são 12 horas, não se recebe horas extraordinárias. E, portanto, obviamente, isso desagradou ao corpo da guarda prisional, até porque as pessoas, neste momento, têm uma remuneração global que, em que estão incorporadas as horas extraordinárias, que fazem, no fundo, parte daquilo que é a expectativa normal salarial. E, portanto, estes dois aspectos. Por outro lado, havia a questão das trocas de turnos, que, nos termos em que são feitas, não podiam continuar a ser. E, portanto, a questão das 12 horas foi afastada no quadro de uma análise que foi feita por essas razões. Perguntam-me em concreto o que é que vai ser feito ou o que é que está a ser feito. Eu quero, por um lado, significar aqui uma primeira coisa, que é óbvio que, independentemente das designações, esta situação não é, eu diria, nem sequer um problema, a expressão não é agradável. Esta situação não se pode manter, não é sustentável. Não é sustentável. E justamente por isso, porque o Governo tem essa percepção e tem a responsabilidade pela manutenção da tranquilidade, da paz e das condições de vida no interior das prisões, o Governo reuniu com os sindicatos. Eu há bocadinho só não disse o que tinha acontecido, porque entretanto o meu tempo acabou. Eu estava a fazer um roteiro cronológico, o meu tempo acabou e eu respeitei o Sr. Presidente. Ora bem, o que é que se passa neste momento? Neste momento, eu penso ter chegado a dizer que as propostas que nós fizemos aos sindicatos, os sindicatos tinham três propostas essenciais. Uma era a questão do horário de trabalho, a outra está às 12 horas, sendo que as 12 horas implicariam sempre continuar a ganhar horas extraordinárias e mudarem os turnos, o que não era possível, porque se o horário é 12 horas, dentro das 12 horas não há horas extraordinárias. Ponto final, parágrafo. Legalmente não é possível fazer isso. E, portanto, aquilo que se perguntou, e sobretudo ao sindicato do Corpo da Guarda Prisional, foi quais são as reivindicações que para vocês são inultrapassáveis. E a resposta que nós obtivemos foi a equiparação à PSP, por um lado, por outro lado, as promoções. Nós dissemos, ok, nós estamos disponíveis para avançar com isso. E nesse mesmo dia estavam os dois sindicatos representados, um deles disse até, bem, nós não temos uma greve marcada, não vamos marcar nenhuma greve. E era suposto, só que, nessa altura, os representantes do Corpo da Guarda Prisional invocaram que não tinham mandato. Eu não queria entrar neste pormenor. Não temos mandato para decidir. Decidiremos, depois comunicaremos ao Ministério a nossa decisão. Comunicaram, de facto, a decisão, dizendo que queriam explicações a respeito do modelo de transição. E nós convocamos uma outra reunião. E convocámo-las rapidamente, porque isto tudo aconteceu em cima de Natal e a perspectiva que tínhamos era que fosse possível, de facto, as coisas correrem no Natal com alguma normalidade. E, portanto, tivemos uma segunda reunião em que foram explicitados os termos em que procederia a equiparação à PSP. Eu não desconheço o artigo 28. O artigo 28 está lá, né, e só não foi cumprido até agora porque a tabela da PSP mudou e do ponto de vista nós não podíamos fazer nada. Portanto, nós comprometemos a fazer essa equiparação. A pergunta que nos foi feita foi em que termos é que fazem. Convocamos uma reunião em que, do ponto de vista técnico, explicamos como é que se fazia a transição. O sindicato foi e ficou a dar uma resposta. Depois pediu-nos uma resposta por escrito. E nós mandamos a resposta por escrito e nunca mais tivemos resposta. E depois, quando nós insistimos, disse-nos, nós não localizamos a resposta que vocês nos mandaram. Isto foi sexta-feira passada. Na sexta-feira, a indicação que tivemos foi que não tinham localizado, mas que iam então fazer uma nova análise da proposta que já lhes tinha sido apresentada verbalmente à mesa de negociações e discutida com todas as perguntas e respostas que nos foram colocadas do ponto de vista técnico. Portanto, Srs. Deputados, a situação é esta. Nós, neste momento, temos uma marcação de uma reunião com o sindicato, outra vez, para perceber se em função disto, sim ou não. Depois, há reivindicações múltiplas. Por exemplo, há a reivindicação de terem os suplementos calculados de acordo com o cálculo dos suplementos da PSP. Mas aquilo que o diploma diz é que isto é de acordo com a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. Quer dizer, nós precisamos aqui de uma definição. Não podemos estar sempre no melhor dos dois mundos, não é? Da mesma maneira como há reivindicações que se prendem à equipação às magistraturas. Quer dizer, vão aparecendo sucessivamente reivindicações e nós precisamos de perceber qual é o core disto? O que é importante nisto? Pegar no que é importante, no fundo, para alterar as condições de trabalho do Corpo da Guarda Prisional e, obviamente, satisfazer essas reivindicações. E quando eu dizia negociar não é capitular, significa apenas isto, é que vão aparecendo reivindicações sucessivas. Não é? E o Governo, obviamente, não pode passar o resto da vida a negociar. Nós precisamos nos fixar num objetivo e perceber o que é que as partes querem. Quais são o que é que está em causa, efetivamente, o que é importante. E trabalhar com base nisso. Agora, estou de acordo quando me dizem, e essa é também a minha percepção, que o que é importante aqui é essencialmente percebermos que ambiente é que queremos no interior dos estabelecimentos prisionais e que tipo de relações é que queremos que se estabeleçam entre os vários agentes no interior do sistema. Essa é que é, de facto, a grande questão. A questão entre a segurança, aquilo que é a dimensão segurança e, por outro lado, a dimensão reinserção. Esse equilíbrio é que tem que ser feito. E, Sr. Deputado, nós efetivamente estamos a fazê-lo. Estamos a fazê-lo e temos previsão de contratações para este ano nas duas áreas que são áreas críticas, que são os técnicos profissionais de reinserção social e os técnicos superiores. Temos, efetivamente, e temos essa preocupação porque é isso que consta também do programa que nós apresentamos, o Plano a 10 anos, na parte dos recursos humanos, e que foi, de alguma forma, aprovado aqui pelo Parlamento. E, portanto, nessa perspectiva, estamos a fazer o processo de transição. Eu percebo que faltam guardas prisionais, temos a necessidade de guardas prisionais, mas eu diria que é preciso equilibrar o ambiente no interior das cadeias portuguesas e é preciso também, eu diria que não faz sentido mudar-se agora o estatuto, mas é preciso também percebermos quais são as condições de exercício de uma força de segurança ainda que em ambiente institucional. Senhores deputados, e é para isso que eu os convoco. Acho que esta é daquelas matérias, sim, justificava um pacto, que nós discutíssemos o que é que são as prisões, quem são os agentes que estão no interior das prisões, o que é que queremos, o que é que queremos deles, onde é que está a dimensão da reinserção a partir do momento em que houve, digamos, quase a fusão que gerou, de alguma maneira, um esmagamento da dimensão da reinserção, quais são as hierarquias nas cadeias, para quê, para que servem, como servem, como é que se faz o trabalho prisional, como é que na prática se está a fazer a reinserção. Essa dimensão é, de facto, a dimensão mais importante. Os senhores deputados chamaram a atenção para ela. Eu acho que, por exemplo, essa é uma matéria estruturante. Essa, sim, é uma matéria que justificava que nós nos entendêssemos todos. E eu penso que nessa, relativamente a isso, temos um consenso mais ou menos alargado que nos permitiria chegar a bom porto. Muito obrigada, senhor.
Falei demais. Muito obrigado também, senhora ministra. Muito obrigado também, senhora ministra. Obrigado a todos, quer pelo exercício do tempo que foi, hoje foi meio objetivo. Muito obrigado e continuação de bons trabalhos.
Eu espero ter respondido. Respondi, sabem o que estou a fazer agora, neste momento.
Sim, sim.
Podem não concordar, mas sabem, não? Pronto,
sim, obrigado. Se não, fiquei em ata, senão não há problema.